Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. E se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu vou falar desse casal que vinha discutindo por muito tempo sobre quem deveria fazer o café de manhã. O marido achava que era trabalho da esposa. Ela simplesmente não concordava. Depois de várias discussões calorosas, ela finalmente lhe disse: eu posso te provar na Bíblia que é trabalho do homem fazer o café. Ele disse: o que você está falando? Não há nada na Bíblia sobre o homem fazer o café. Ela disse: claro que há. Abriu sua Bíblia, apontando o livro de Hebreus, que traduz ela, ele traz. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o poder do solo. Você pode ter uma boa semente que é saudável, é forte, é cheia de potencial, mas se não for plantada em solo bom, não se tornará o que foi criada para ser. O problema não está na semente. Um cientista poderia estudar a semente, fazer testes, ele descobriria que ela está cheia de vida. Se for uma semente de maçã, há maçãs nela. Se for uma rosa, flores nela. Mas se for plantada num solo cheio de rochas, ervas daninhas e espinhos, ela pode crescer um pouco, mas não produzirá o que deveria. Pode sobreviver, mas não vai ser saudável. É o mesmo princípio na vida. Você é uma semente. Está cheio de dons, talentos, potencial, mas se plantar a si mesmo num solo doente, se você andar com amigos que pisam na bola, te deixam para baixo, se estiver num ambiente que é limitado, com pessoas que não te dizem o que não, se você pode se tornar, você não verá o crescimento que deveria. Não porque há algo de errado com sua semente. Você foi feito à imagem de Deus. O problema está no solo. As rochas espinhosas, ervas daninhas, estão tampando a luz da sua semente. Jesus contou uma parábola de um homem que plantou a semente em solo bom e produziu uma grande colheita, muitos alimentos. Outro plantou a semente num solo rochoso, não produziu muito. Outro plantou num solo com ervas daninhas e espinhos que impediram o crescimento. A mesma semente. O que fez a diferença foi o solo. Espinhos são coisas como amigos que fazem você pisar na bola. As ervas daninhas são aqueles colegas de trabalho que fofocam o dia todo. As rochas são aqueles parentes que falam que você não pode romper aquele vício. Se você andar com pessoas negativas, você vai sufocar sua semente. Aqueles amigos com quem você é tentado a farrear podem ser divertidos, populares, mas o que você não pode ver é que são ervas daninhas. Estão impedindo você de florescer. O ambiente em que você se coloca é extremamente importante. Não importa quão boa seja a semente, ela depende de um bom solo. Você tem que ser seletivo a quem você dá seu tempo, energia, atenção, porque as pessoas são contagiosas. Você pegará o que elas têm. Se os seus amigos são racistas, você se tornará racista. Se os seus amigos têm pensamento limitado, não têm nenhuma meta ou motivação, essa mentalidade vai grudar em você. Você ficará parecido com as pessoas que está associado continuamente. Não ande com pessoas que não têm nada do que você quer. Se não te fazem melhor, se não te inspiram, se não te fazem crescer, então você precisa fazer algumas mudanças, arrancar essas ervas daninhas. Pare de andar com amigos espinhosos, pessoas que tiram o pior de você, te desviam dos seus sonhos, te fazem pisar na bola. A negatividade deles está contaminando o seu solo. Seu destino é muito grande para desperdiçar com pessoas que não acrescentam valor à sua vida. Joel, e se eu magoá-los? E se você perder seu destino? E se eles sufocarem sua semente? E se eles te impedirem de florescer? Eu ouvi um ditado: Não é o suficiente se concentrar apenas no autodesenvolvimento. Você tem que se concentrar no desenvolvimento do solo, no que está à sua volta, no que está te influenciando, no que você está gastando tempo e atenção. Você está colocando sua semente num bom solo? Ou está sendo contaminado pelo que assiste, pelo que pensa, com o que gasta tempo? O que você não está disposto a se afastar é onde você para de crescer. Se você sabe que uma pessoa está te puxando para baixo, mas não mudar, então ficará preso onde está. Sua semente não pode crescer em solo ruim. Se não se livrar das pessoas erradas, nunca encontrará as pessoas certas. Aqui está a chave. Deus nunca nos pedirá para desistir de algo sem nos dar mais em volta. É claro, você pode passar uma temporada de ficar sozinho, mas o que acontece é que Deus te dará novos amigos, amigos melhores, pessoas que te colocam para cima ao invés de te colocar para baixo. Na Escritura, Deus disse a Abraão para deixar seu país, deixar seus parentes e ir para uma nova terra. Abraão saiu, foi embora, mas levou seu sobrinho Ló com ele. Ele só deveria levar sua família imediata. Sem demora, Abraão e Ló tiveram um desentendimento, houve briga e discussão sobre seus bois. Então, Ló se mudou para um lugar diferente e se meteu em problemas. Abraão se sentiu responsável, então teve que ir resgatá-lo. Ele gastou todo esse tempo e energia envolvido num problema que nunca teria se tivesse deixado Ló em primeiro lugar. Alguns dos desafios que enfrentamos é porque não deixamos quem Deus nos diz para deixar. O interessante é que o nome de Ló significa véu ou cobertura. Quando você deixar Ló, quando você deixar o que sabe que deveria deixar, o véu se rasgará. Você verá coisas que nunca viu. Novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novos níveis. Você está se prendendo ao que Deus disse para deixar de lado? Alguém ou alguma coisa que está te puxando para baixo, te afastando do seu melhor? Sua semente não pode florescer num ambiente negativo. Isso está te impedindo de crescer. E quando eu digo ir embora, não quero dizer que tem que fazer um grande anúncio. Ei, você está me contaminando, cansei de você. Simplesmente quero dizer, pouco a pouco, comece a gastar menos e menos tempo com ele. Se você tem várias ervas daninhas e elas estão sufocando seu sonho, sua visão, seu caráter. No escritório, aquela pessoa com quem você almoça, que está sempre reclamando do chefe, com inveja dos colegas, bravo com a esposa. Digo isso respeitosamente, eles são ervas daninhas. Estão contaminando seu solo, estão te impedindo de florescer. E sim, eles foram feitos à imagem de Deus. Eles podem mudar. Mas até mudarem, você não deveria deixá-los poluir você. Eu sou legal com todo mundo, mas eu não gasto meu tempo com todo mundo. Eu sou seletivo com quem permito entrar na minha vida. Eu não gasto tempo com pessoas negativas, críticas, invejosas, de mentes pequenas, do não posso fazer ou amargas. Eu valorizo muito o que Deus me deu para colocar minha semente em solo ruim. Temos uma responsabilidade. Deus te deu um dom. Ele poderia ter criado qualquer um para estar vivo hoje, mas escolheu você. Sua semente está cheia de potencial. Sua semente tem grandeza. Sua semente pode estabelecer um novo padrão para sua família. Sua semente pode quebrar maldições hereditárias. O que Deus te deu é extremamente valioso. Agora faça a sua parte. Mantenha sua semente num solo bom. Eu tenho uma fila de arbustos ao redor da minha casa. Por anos eles foram saudáveis e verdes, tão viçosos quanto deveriam. Mas vários meses atrás, percebemos que alguns deles, todos próximos, começaram a parecer como se algo tivesse errado. Estavam um pouco encolhidos, não tão verdes como deveriam. Algumas semanas depois, estavam todos mortos, cerca de 4,5 metros de uma longa fileira de arbustos. O jardineiro veio. A primeira coisa que ele disse foi, deixe-me checar o solo. Fez alguns testes e descobriu que o solo naquela área tinha se contaminado. Tivemos que cavar e replantar. Agora as novas plantas estão tão saudáveis quanto as outras. Às vezes, imaginamos, por que nos sentimos meio encolhidos? Não estamos crescendo? Deus, por que não está fazendo nada? Cheque seu solo. Ele está contaminado? Com quem está gastando tempo? Ao que está dando sua atenção? Você não pode assistir jornal o dia todo e viver uma vida positiva e cheia de fé. Cerca de 20 minutos depois, você vai estar deprimido. Preste atenção no seu ambiente. O que está colocando para dentro o dia todo? Um homem me contou como dirigiu 2 horas ida e volta para o trabalho por 20 anos, ouvindo comentaristas no rádio. Era uma emissora política, onde debatiam política, pessoas discutindo, sendo desrespeitosas. Ele ficava tão nervoso, tão bravo, quando chegava no trabalho, que ele estava amargo. Ninguém queria ficar perto dele, nem ele gostava dele mesmo. Se tornou um homem amargo e nervoso. Um dia, ele estava zapeando as rádios e ele passou pela nossa rádio. Ele me ouviu falando e não conseguiu desligar. Isso foi há mais de 1 ano. Ele disse: Joel, sou uma pessoa diferente, estou feliz, amigável. As pessoas até me perguntam o que aconteceu comigo. Qual era o problema aqueles anos todos? Seu solo. Aquela negatividade estava sufocando sua alegria, sua fé, sua vitória. Temos negatividade bastante na vida, sobre as quais não temos nenhum controle. Seja seletivo com o que você tem controle. Dirigindo para o trabalho, coloque algo edificante, músicas que te inspiram. Ouça uma mensagem que inspira sua fé. Mantenha sua semente num solo bom. Em casa, não deixe a TV ligada o dia todo, conversa fiada, barulho de fundo. Esse é o seu solo. Essa é a razão porque algumas pessoas não estão crescendo. São talentosos, têm potencial, mas o seu solo foi contaminado. Você tem que proteger sua mente. Eu conheço um jogador de futebol profissional que foi diagnosticado com câncer. Estava na liga há poucos anos, seu sonho se realizando, então foi atingido por esse diagnóstico. Ele não desmoronou, não ficou amargo. Ele ainda morava com os pais e disse à sua mãe que não queria ninguém usando a palavra câncer em casa. Ele não queria aquela palavra no fundo do seu espírito. Ele sabia que se estivesse num ambiente depressivo, tenho pena de mim mesmo, uma atmosfera do não posso conseguir, ele não ficaria bem. Sua atitude foi: estou curado, restaurado, vou jogar futebol de novo, vou cumprir meu destino, Deus é maior do que o que eu estou enfrentando. O que ele estava fazendo? Criando um ambiente de vitória. Estava mantendo sua semente em solo bom. 2 anos depois, ele estava de volta à liga. Quando você enfrenta dificuldades, mais do que nunca, você precisa manter sua mente cheia com pensamentos de fé. Você precisa rodear a si mesmo com pessoas que profetizam esperança e vida. Pessoas que concordarão com o que você está acreditando. Você não pode se permitir ter pessoas que são negativas, desanimadas, te dizendo como você não pode não conseguir, não sei, minha avó morreu da mesma coisa. Faça um favor a si mesmo, fique longe dessas pessoas. Não deixe que poluam o seu solo. Uma vez Jesus foi orar por uma garotinha que estava morta. Quando ele chegou na casa, todos estavam chorando e muito chateados. Ele lhes disse que ela não estava morta, estava apenas dormindo. Eles começaram a rir e fazer graça. Jesus pediu que todos saíssem da sala. Só ficassem Pedro, Tiago e João. Ele falou com a garotinha e ela foi curada. Por que Jesus fez com que saíssem? Ele poderia ter curado na frente de todos, ele é Deus. Ele estava nos mostrando a importância de ter o ambiente certo. As pessoas, se você permitir, podem te fazer desistir dos seus sonhos. A dúvida, a negatividade deles podem grudar em você. Você tem que colocar algumas barreiras. Te amo, mas não vou deixar me envenenar. Tenho um destino para cumprir. Eu vou te amar de fora da sala. Isso foi o que aconteceu com os israelitas. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra prometida. 10 voltaram e disseram: Moisés, não temos nenhuma chance. Há gigantes na terra. Comparado a eles, nos sentimos como gafanhotos. Os outros 2 espias, Josué e Caleb, deram um relatório diferente. Disseram: Moisés, somos capazes, deixe-nos entrar de uma vez e tomar a terra. Mas o relatório negativo da maioria dos 10 espias começou a se espalhar por todo o acampamento. Logo, todos os 2 milhões de israelitas estavam desanimados, reclamando, dizendo: Moisés, vamos voltar ao Egito. Vamos apenas voltar e ser escravos. Deus havia lhes prometido a vitória, mas eles nunca conseguiram entrar porque o solo deles estava contaminado. Aquela semente não podia crescer naquele ambiente negativo. As pessoas que você deixa ao seu redor são extremamente importantes. Não ande com pessoas do "eu não posso fazer", "não sou capaz". Sim, eu sei que Deus te prometeu, mas não vejo como você pode ficar bem, como pode encontrar a pessoa certa, como vai romper esse vício. Fique longe de pessoas assim. Encontre Josué, encontre Caleb. Não pessoas que jogarão água na sua chama, mas pessoas que alimentarão a sua chama. Pessoas que juntarão a fé deles com a sua e dirão: se você acredita, conte comigo, eu vou acreditar com você. Quando Henry Ford teve um sonho de fazer um carro com motor, ele começou a desenvolvê-lo. Mas todos lhe diziam que não ia funcionar, que não era uma boa ideia. Ele estava prestes a parar quando Thomas Edison veio vê-lo. Nunca o tinha conhecido. Apresentaram o Sr. Ford com um homem que iria construir um carro que rodaria com gasolina. Os olhos do Edison se arregalaram, ele bateu seus pulsos na mesa e disse: "Você acertou. Um carro que tem sua própria força é uma ideia brilhante." Henry Ford diria que aquela conversa e a amizade foi o que manteve em frente. Nenhum de nós estaria dirigindo um Ford se ele não tivesse encontrado aquele solo bom. Os críticos, os negativos, são de tonelada. 10 dos 12 espias eram negativos. Essa é a média. 80% te dirão o que não pode fazer. Você tem que encontrar os 20% que te dirão o que você pode fazer. A maioria, na maior parte do tempo, não verá o que você vê. Eles não te encorajarão. Você tem que encontrar a minoria. Eu acredito que uma das razões para eu estar vendo o favor de Deus é porque eu estive em solo bom. Muito disso, eu não posso levar o crédito. Não foi nada que eu fiz. Foi apenas a bondade de Deus. Eu fui criado por pais que sempre me disseram o que eu poderia me tornar num ambiente de amor e fé. Eu vi meu pai acreditar em coisas grandes e quebrar barreiras com que foi criado. Ele saiu da pobreza e viveu com essa mentalidade de que todas as coisas são possíveis. Anos antes do meu pai falecer, a Vitória me disse que um dia eu pastorearia a igreja. Isso parecia tão estranho. Eu costumava pensar: do que ela está falando? Eu não posso falar em público. Mas ano após ano, ela me disse o que eu poderia me tornar. Quando meu pai foi morar com o Senhor, eu fui capaz de dar um passo à frente, porque minha semente estava num solo bom. Minha irmã, Lisa, trabalhou nos bastidores 17 anos comigo. Ela era líder dos nossos voluntários, ela ajudava meu pai durante os cultos, certificava-se dele ter o que ele precisava. No domingo, depois que meu pai morreu, eu estava sentado no lugar do meu pai, prestes a subir para ministrar. Lisa estava sentada atrás de mim, onde ele sempre se sentou, e ela disse que Deus falou com ela em seu coração. Ele disse: assim como você serviu seu pai, agora sirva o seu irmão. Nos últimos 18 anos, é o que a Lisa tem feito. Ela me ajudou, me encorajou. Ela poderia estar com ciúmes. Deus, eu queria ser promovida. Eu não quero servi-lo, quero que ele me sirva. Obrigado, Jesus. Ao invés disso, ela me celebrou. O que eu estou dizendo? Eu não cheguei aqui sozinho. Cheguei aqui porque tive solos bons ao meu redor. Pessoas que acreditaram em mim, pessoas que me animaram, pessoas que me encorajaram. Aqui está o que eu estou dizendo. Seu solo é tão importante quanto a sua semente. Você pode ter tido exatamente o oposto. Pessoas que não te ajudaram. Ao invés de dizer o que poderia se tornar, te disseram o que não poderia fazer. A boa notícia é que isso não tem que te parar. A sua semente ainda está viva. Se você entrar num ambiente diferente, com pessoas do "eu posso fazer", com pensamentos de possibilidades, com amigos que te inspirem, então sua semente tomará forma e começará a florescer. Você ainda pode alcançar a plenitude do seu destino. Isso foi o que Eliseu fez. Ele estava trabalhando nos campos, um fazendeiro, sem dúvida uma formação limitada, não parecia que tinha muito futuro, mas o profeta Elias veio e chamou ele. Eliseu viu algo em Elias que ele queria. Ele viu favor em sua vida, como ele estava fazendo grandes coisas. ele se conectou a ele. Ele pensou, esse é um solo bom, é onde eu preciso manter minha semente. Por anos, Eliseu serviu Elias. Ele foi seu criado, trazia comida, não abandonava. Na verdade, 3 vezes, Elias tentou fazer Eliseu ir cuidar das suas próprias coisas, mas ele não ia. Quando Elias foi arrebatado, Elisa recebeu uma porção dobrada da sua unção. Se Eliseu tivesse ficado nos campos, naquele ambiente limitado, com os amigos que tinham crescido, ele nunca teria visto o dobro. Ele teve que colocar sua semente no solo correto. Você precisa de pessoas na sua vida que estão mais à frente do que você. Pessoas que têm uma visão maior, que são mais bem-sucedidas, mais prósperas. Num sentido, pessoas que estão fora do seu patamar. Você tem que ser exposto a novos níveis antes de ir a novos níveis. Se você é o mais inteligente no seu grupo, seu grupo é muito pequeno. Se você é o mais bem-sucedido, você precisa de um círculo maior. Não fique intimidado com pessoas que estão à frente. Fique inspirado. Encontre bons mentores, conecte-se com sonhadores, pessoas que têm uma visão maior, aprenda com eles. Esse é um bom solo. Um amigo meu alimenta 1 milhão de crianças por dia. Ele ajuda em projetos que ajudam essas crianças desprivilegiadas. Sua meta é ajudar 10 milhões por dia. Quando eu estou perto dele, eu sou inspirado. Isso me faz sonhar maior. Penso, Deus, você fez por ele, pode fazer por mim. O que é isso? Minha semente entrando em solo bom. Sua visão cresce ou diminui perto dos seus amigos? Você sai desafiado, motivado, inspirado? Ou está desanimado, negativo, exausto? Eu não estou dizendo que todo amigo vai te inspirar, mas deveria ter 1 ou 2 que incendeiam seu interior, que te empurram à frente. Se só investe em pessoas do seu mesmo nível, você fica preso nele. Encontre um mentor, alguém que foi onde você quer ir. Assim como as pessoas erradas te puxarão para baixo, as certas te puxarão para cima. Em Atos capítulo 3, um homem aleijado estava deitado nos portões do templo por anos pedindo dinheiro. Pedro chegou e disse, não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus, levante e ande. Nada aconteceu. O homem olhou para Pedro, como assim? Levante e ande. Sou aleijado, estou assim a vida toda, eu não posso andar. Esse poderia ter sido o fim da história. Pedro poderia ter pensado, fiz minha parte, não deu certo. Mas a Escritura diz que Pedro o pegou pela mão direita e o levantou. Conforme ele fez isso, as pernas dele foram curadas instantaneamente. Perceba, Pedro não deixou o homem ficar caído. Ele não lhe deu escolha, orou por ele e então puxou para cima. Você precisa de alguns amigos como Pedro, que não te deixarão caído. Quando estiver no poço, quando não conseguir levantar sozinho, não pessoas que entrarão no poço com você. Vamos contar histórias tristes juntos. Vamos sentir pena de nós mesmos. Não, pessoas que te puxarão para fora desse poço. Pessoas que te amam tanto, que não te deixarão permanecer viciado, não te deixarão permanecer deprimido, não te deixarão perder seu destino. Não só pessoas que oram, mas pessoas que te puxam para cima. Eu sei que é por isso que muitos vêm aqui e muitos de vocês ouvem, porque você sabe que sempre iremos te levantar. Você pode estar caído, mas não deixaremos você ficar caído. Te diremos, levante-se, há novos níveis. Você foi ferido, levante-se. Deus tem beleza por essas cinzas. Você perdeu algo, levante-se. Deus está prestes a restaurar. Passou por uma decepção, levante-se. O novo começo está chegando. Ainda está solteiro, levante-se. A pessoa certa está a caminho. Está com dificuldade nas finanças, levante-se. Deus abrirá as janelas dos céus. Você precisa de pessoas que te puxarão para o seu destino. Como esse homem. Às vezes, você não pode ir para o próximo nível sem alguém te puxando. Se está aleijado em alguma área, por assim dizer, e se rodear de pessoas iguais a você, não há ninguém para te ajudar a levantar. Você se rodear de alguém mais forte, mais bem-sucedido, alguém mais livre, de forma que possam te levantar. Aleijados não conseguem ajudar aleijados a se levantar. Viciados não conseguem ajudar viciados. Talvez você precise mudar com quem está gastando tempo. Deus tem alguns Pedros esperando por você. Ele já ordenou pessoas para te levantarem. pessoas que estão destinadas a te puxarem. Não se sente por aí com algum tipo de desequilíbrio, com outras pessoas em desequilíbrio, o resto da sua vida. Sua semente não pode crescer nesse solo. Se afaste das pessoas que ativam o seu desequilíbrio. Se afaste de pessoas que dizem que onde está é onde você sempre vai ficar. Não acredite nessa mentira. Sua semente ainda está viva. Quando ela atingir um solo bom, você verá acontecerem coisas que nunca sonhou que aconteceriam. Você não permanecerá viciado. Liberdade está chegando. Não terá dificuldades em sua saúde a vida toda. Restauração está chegando. Aquela escassez, não ter o bastante, não é seu destino. Num solo bom, você verá a abundância transbordar mais que o suficiente. Agora faça a sua parte. Comece a arrancar as ervas daninhas. Livre-se daqueles amigos espinhosos. Pessoas que estão te puxando para baixo. Seja seletivo ao que está dando sua atenção ao dia todo. Se você mantiver sua semente em solo bom, eu acredito e declaro que você está prestes a florescer. Pedro está prestes a aparecer e te puxar para um novo nível. Crescimento, promoção, liberdade, cura, restauração, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.